mais um estado de emergência. Daqui até ao dia 10, ocorreu tudo aquilo que aqui já foi o domínio parlamentar e a aprovação da Lei 9/2020. O que é que apresenta ao Governo logo no dia imediatamente a seguir? Apresenta aqui uma proposta de lei que propunha o seguinte: em primeiro lugar, perdão de penas, tucur. Portanto, alguém está a cumprir uma pena e é perdoado do cumprimento dessa pena. E esse perdão de penas tinha dois critérios. Era quem tivesse penas, quem tivesse sido condenado por penas até 2 anos, ou que faltassem 2 anos para o cumprimento da pena. Ou seja, critérios de exclusivamente de temporalidade e não das circunstâncias em que as pessoas, pelas quais as pessoas se encontravam detidas. Muito embora, é preciso dizer, excepcionava um conjunto de crimes, como todos sabemos. Depois, ainda tinha um regime extraordinário de licença administrativa de 45 dias. E ainda tinha uma antecipação também extraordinária da liberdade condicional em 6 meses, antecipação esta que se sucedia à licença administrativa de 45 dias. Portanto, no fundo, eram 7 meses e meio de antecipação da liberdade condicional. Isto para além do perdão de penas, até 2 anos, ou penas cujo cumprimento faltasse 2 anos. Nessa discussão, vários partidos vieram ao jogo, o PSD veio ao jogo, apresentando uma proposta diferente, mas uma proposta que previa também a libertação dos reclusos e que previa também que fosse permitido que os estabelecimentos prisionais estivessem em condições de poder conceder aos prisioneiros a proteção no âmbito da doença da Covid-19. O que é que propusemos então? Propusemos, em vez de perdão de penas, uma substituição do cumprimento da pena, que se mantinha em cumprimento, pelo regime de permanência na habitação, ou seja, a dita prisão domiciliária. Ou seja, as pessoas continuavam a cumprir a sua pena, mas cumpriam-na em casa com os meios de fiscalização técnica à distância que já são utilizados. E esta, a população prisional à qual era dirigida esta medida, era apenas a que integrava os grupos de risco no âmbito da Covid-19. Ou seja, reclusos com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de doenças que os tornem particularmente vulneráveis à Covid-19 e grávidas, reclusas grávidas ou com menores a seu cargo até 3 anos de idade. Ou seja, havia de um lado um regime do Governo e do Partido Socialista, que era um regime que tinha um critério exclusivamente temporal. Falta pouco para acabar a pena, então sai já. E do outro lado, havia uma proposta nossa que libertava quem precisava de ser libertado. Continuava a libertar, também tinha exceções, mas libertava quem precisava de ser libertado, quem integrava os grupos de risco da Covid-19. E, portanto, primeiro ponto e muito importante, nunca fomos contra a libertação de reclusos. Foram falsas e, para além de falsas, extremamente injustas as críticas que então nos foram dirigidas. Fomos, sim, contra a libertação de reclusos com base nestes argumentos que acabei de discriminar. Fomos, sim, contra fazer uma libertação sem critério. E não só fomos contra, como apresentamos uma alternativa com critério e não com uma libertação a esmo ou com critérios meramente temporais, mas sim com critérios substantivos. Fomos ainda contra, como disse ainda agora o deputado Carlos Peixoto, porque isto também representava, como se vê nos pareceres do Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público, um desrespeito amplo pelas decisões judiciais. Ou, se quisermos, o que nos devia, obviamente, responsabilizar de sobremaneira, um veto de gaveta ao trabalho do Ministério Público e dos magistrados judiciais na apreciação que fazem das penas que atribuem no âmbito das decisões que lhes compete tomar. Fomos ainda contra, porque sem haver um critério substantivo da parte do Governo, foi claro que o objetivo do Governo não era proteger a população prisional, mas antes combater a efetiva e nunca assumida sobrelotação das cadeias portuguesas. Esta é que era a realidade. A verdade é que isto terminou em abril de 2020 e até junho de 2021 nada aconteceu. Ora, nada aconteceu, nada fez o Governo. A senhora Ministra inclusivamente disse, 8 de abril, aqui na primeira comissão, que seriam libertados 1.200 reclusos Passado uma semana, já estimava entre 1.700 a 2.000 reclusos. No dia 20 de junho, sai uma notícia que dá conta da libertação de 2.850 reclusos. O que isto significa, senhoras e senhores deputados, é que ou alguém foi incompetente ou alguém nos andou a enganar. Porque nós não podemos passar de uma previsão de libertação de 10% para uma previsão de libertação de 26%. E não há imprevisibilidade aqui, porque nós sabemos quem está preso, por que razões está preso e que penas está a cumprir. Portanto, não havendo imprevisibilidade, o que é que leva a uma diferença tão grande entre a previsão da Sra. Ministra em Conselho de Ministros, 1.200, para 2.850 em final de junho, não à data de hoje? Portanto, dito isto, senhoras e senhores deputados, o que temos é que 30 de junho deste ano foi a data em que a Task Force se comprometeu a ter a população prisional totalmente vacinada. E diga-se que o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo saiu das funções que desempenhava na Task Force, tendo cumprido todos os compromissos a que se havia, com os quais se havia comprometido, designadamente este. Ou seja, hoje eu não sei se estão 98%, a população prisional é dinâmica, não sei apreciar se existem negacionistas no âmbito dentro da população prisional. O que sabemos é que está toda a população prisional vacinada e estava já à data de 30 de junho. E é precisamente por isso que no dia 23 o Partido Social Democrata apresenta o projeto de lei que hoje está em apreciação. E não o fez apenas propondo a revogação da lei extraordinária de libertação de reclusos, fê-lo associando um projeto de resolução nos termos do qual pedíamos ao Governo a prioridade absoluta à vacinação. Por uma questão muito simples, para nós a libertação tem que estar associada à vacinação. E não há nenhuma razão pela qual, a partir do momento em que a vacinação esteja completa, se não proceda à libertação, se não pare a libertação dos reclusos. Por isso, a verdade é que o Governo nada fez. O Governo, que é quem apresenta esta medida, absolutamente nada faz. Deixa passar o tempo, deixa passar a vacinação, deixa vacinar a população prisional integralmente e até teve, e atenção ao que eu vou dizer, até teve o azar dos Távoras, que é a sorte dos Varas, de, entretanto, ter uma libertação que é aquela que todos sabemos no âmbito de algo que já devia estar revogado desde final de junho. A verdade, senhoras e senhores deputados, é que o PSD e o CDS apresentaram, em devido tempo, as suas propostas de revogação da Lei 9/2020. E apresentaram-no, e apresentou o PSD, associado, como disse, ao plano de vacinação. Sem vacinação não haveria revogação. Com vacinação não faz qualquer sentido manter esta lei em vigor. Não faz hoje, nem faz desde o dia 30 de junho. A partir do momento em que a população prisional estivesse toda vacinada, o que foi cumprido, qual é o sentido de manter este regime excepcional de libertação de reclusos em vigor? Não tem nenhum sentido. Ou melhor, só tem um, e por aqui termino, que é por onde comecei. É expor a verdadeira razão desta lei, que não era a de proteger os reclusos, mas sim de obviar à sobrelotação das cadeias portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Bibiana Cunha e do PAN. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Coelho Lima, da parte do PAN, antes de qualquer outra declaração, gostaria de dar nota de que partimos para este debate a partir de uma ideia absolutamente basilar e que esperamos que seja possível andarmos em torno dela ao longo deste debate. Ou seja, quem cumpre pena ou cumpre uma medida de segurança num estabelecimento prisional é um cidadão, é uma cidadã e evidentemente teremos que ter isso em conta ao longo do nosso debate, aliás, porque é uma ideia também que emana do Código de Execução das Penas, é uma ideia que emana do direito internacional e da União Europeia. E, portanto, apesar das limitações impostas por aquela que é a decisão condenatória, as pessoas têm o mesmo estatuto jurídico, estejam dentro ou fora de estabelecimentos prisionais. Essa ressalva é essencial, principalmente no momento em que estas propostas são aqui trazidas hoje. Eu gostaria de dizer que nós distinguimos claramente aquelas que são as propostas do PSD e do CDS da proposta que é trazida pelo Chega. Sobre as iniciativas do PSD e do CDS, é certo que nós falamos de uma lei com caráter naturalmente temporário, excepcional, que foi aprovada num contexto de uma crise sem precedentes e que deverá, por maioria de razão, cessar a sua vigência quando estes pressupostos de base já não se verificarem naquilo que eram os termos exatos. Mas a este tempo, com a iminente dissolução da Assembleia da República, num cenário de crise sanitária que ainda não temos total certeza como é que ela vai de facto evoluir. E, portanto, nós gostaríamos de aproveitar para endereçar algumas questões ao Sr. Deputado na sequência da sua intervenção. Ou seja, caso venha a haver algum agravamento da crise sanitária, as pessoas que se encontram nos estabelecimentos prisionais ficarão entregues a elas próprias. Ou seja, como é que o PSD propõe que se resolva uma circunstância dessas? Qual é a solução que indicam, sabendo de antemão que se trata de uma competência da própria Assembleia da República? Mas ainda gostaríamos de lhe perguntar o seguinte. Sabemos bem que estamos perante uma lei de caráter excepcional, como já referi, temporário, e que não se pode ter aqui esperança que uma lei destas resolva um problema estrutural, como é o caso da sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, entre muitos outros. Mas o que gostaríamos de perguntar ao Sr. Deputado, em particular, e para terminar, é se quando apresentam esta proposta de revogação desta lei, porquê que não apresentam também uma proposta de revogação das medidas restritivas aplicadas nos estabelecimentos prisionais, nomeadamente no que diz respeito à periodicidade e à duração das visitas aos e às reclusas? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço à Sra. Deputada as perguntas que me dirigiu. E estou aqui à procura até das notas para lhe responder. Duas notas lhe queria dar, ou melhor, uma prévia, se me permite. Uma vez que, na pergunta que me fez, refletiu sobre os fins das penas, dizer-lhe de forma muito clara que este partido e esta bancada parlamentar está muito confortável com a absoluta priorização da ressocialização como fim de pena e não a punição, ou se quiser, em detrimento da punição. Os fins das penas são os que são e o objetivo principal é que a sociedade possa ressocializar aqueles que são apanhados ou que em determinados momentos da vida têm práticas que entram no âmbito do Código Penal. O Código Penal tem que se aplicar, mas nós, a sociedade, nunca pode desistir deles, sejam eles quais forem, esta é a nossa postura e sempre foi. Dito isto, dizer-lhe o seguinte, o que é que prevemos fazer caso haja um incremento da situação pandémica? Isto é muito simples, porque a situação pandémica, se houver um incremento, não é esta medida. Todas as medidas vão ter que ser revistas. Aliás, hoje em dia já há muito poucas medidas ainda em vigor no âmbito, desde o desconfinamento geral, não há quase nada em vigor. Seria estranho, era o contrário, que a única que se mantivesse em vigor fosse esta. E volto a recordar as circunstâncias temporais aqui são importantes. Nós apresentamos este projeto de lei no dia 23 de junho. E no dia 23 de junho estávamos a 7 dias de termos a população prisional totalmente vacinada. E estando a população prisional totalmente vacinada, como efetivamente esteve nessa data, não há nenhuma razão, incluindo uma razão preventiva, que é aquela que disse, ou seja, pode surgir uma pandemia. pode surgir uma quinta vaga, pode surgir qualquer outra coisa, então vamos manter uma medida absolutamente excepcional, extraordinária, até violadora de decisões judiciais, em vigor, só porque pode surgir. E eu até lhe posso perguntar, e se não surgir? Vamos continuar a dar este veto de gaveta às decisões judiciais e do Ministério Público? Acho que não, isso não seria responsável. A segunda pergunta que me faz, quanto às medidas